Diz assim o livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 14 ao 16. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemos-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Agora em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, o povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são o povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Vamos orar. Soberano Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, nesta noite, Pai. Ô Rei da Glória, porque temos essa oportunidade de louvar e engrandecer o teu santo nome, ó Pai. Como assim? Como fizemos essa noite, ó Pai? Já adoramos, já o louvamos, ó Pai. Ô, glorioso, já ofertamos também, dizimamos a sua casa, Senhor. Pai amado, agora entra a tua palavra, Pai, daquilo que o Senhor tem a falar, a ministrar a cada coração, no particular, de cada um da sua igreja, Senhor. Que não venham ser as minhas palavras, Pai, mas sim as suas palavras, através do teu Santo Espírito, a usar o teu servo para falar aos corações da tua igreja, Senhor. A cada um aqui, Senhor, que todo intento de Satanás, todo roubo das trevas, que caia por terra em nome de Jesus, ó Pai, para que a tua palavra, que é lançada, possa ser achada no coração de cada um, Pai. É assim que eu te peço, ó Pai, usa minha vida, que não seja eu, mas seja o Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Irmãos, nós não sabemos quem foi o escritor de Hebreus. Muitos atribuem ao apóstolo Paulo. Mas essa carta que é escrita ao povo é um povo que tinha se convertido ao cristianismo. O povo judeu que tinha aceitado ali a mensagem de Cristo, mas era um povo que vinha sofrendo perseguições. Um povo que vinha sofrendo por causa do evangelho de Cristo, por causa da escolha que eles tinham feito por Cristo. E nesse momento é importante essa mensagem para aquele povo, porque o povo estava pensando em retornar ao judaísmo. Uns estavam pensando em fundir o judaísmo e o cristianismo. Mas essa não era a vontade de Deus. Então o Senhor, através do servo dele, ao qual nós não sabemos, escreveu, deixou para aquele povo uma mensagem ao qual eles deveriam jamais deixar de acreditar. Eles não poderiam voltar para o judaísmo. Eles não poderiam voltar para aquilo que não existia mais como algo a seguir. Porque Cristo já tinha sido manifesto, Cristo já tinha cumprido a palavra de Deus, conforme está escrito na Bíblia, aquilo que Isaías profetizou, já estava ali acontecido. Mas a luta é grande, a perseguição é severa, a perseguição é dia e noite. Por que você falar que é cristão, que serve a Deus, que segue a palavra de Cristo, não é algo natural nos dias de hoje também? Hoje, você falar de Deus para as pessoas é como se estivesse ofendendo-as. As pessoas não aceitam, as pessoas estão distantes de Deus. Mas você está próximo de Deus. Você é aquele ao qual o Senhor chamou, ao qual o Senhor escolheu. Você e eu somos aquele ao qual conhecemos e recebemos essa palavra e não podemos voltar atrás, independente das lutas e das circunstâncias. Então o escritor, ele vem falar para aquele povo o porquê. O porquê não voltar? O porquê não abandonar Cristo? Porque Ele é o grande sumo sacerdote. O Senhor Jesus não foi somente o sumo sacerdote. Ele foi o maior. O maior sumo sacerdote. Aquele ao qual deu a própria vida no lugar de cada um de nós. O sumo sacerdote, na Bíblia, ele iria até ali diante do Senhor, aonde oferecia ali ao Senhor as ofertas. Ele ia uma vez por ano, ali depois do véu, o sumo sacerdote adentrava somente após o véu. E ali fazia com as suas obrigações. Mas Jesus foi o grande, aquele que penetrou os céus. Aquele que foi além, aquele que recebeu a ira de Deus na cruz por causa do pecado, foi Ele. Graças a Ele nós estamos aqui, graças a Ele podemos ter a nossa sobrecarga aliviada. Graças a Ele que você está cansado e Ele vai te aliviar, é graças a Ele. A esse grande sumo sacerdote que veio e se fez homem como nós. Não estamos falando de um sumo sacerdote que não conhecia a cada um de nós. Não estamos falando de alguém que viveu nos céus e não veio em forma de homem e viveu no meio de nós e passou por tudo que nós passamos. Nós lemos aqui. Mas, com uma diferença, o Senhor não pecou. O Senhor sabe das suas lutas. O Senhor sabe das suas dificuldades. O Senhor não está distante. O Senhor não está nos céus, olhando para cá e vendo o que vai acontecer. Não. Ele está preocupado com a sua vida e com a minha vida. A Bíblia diz que nós precisamos entender que Deus se permitiu, Deus não foi o homem ser conhecido. Deus deseja que eu e você o busque, nas madrugadas, nas orações, na meditação da palavra. O Senhor deseja ouvir a nossa oração. O Senhor deseja nos encontrar num quarto, orando, clamando, porque Ele fala, eu sou o grande sumo sacerdote. Eu sou aquele que deu a vida por você. Eu sou aquele que conheço as dificuldades que o homem enfrenta. E o Senhor vem e nos esmaga? Não. Diz a Bíblia que Ele é o grande sumo sacerdote que se compadece de nós. Ele estende as mãos dEle para você. Você está passando por luta, meu filho? Pode vir. Pode vir que eu vou te ajudar. Pode vir que eu vou te aliviar. Não carrega sozinho, não. Conte comigo. Eu não sou aquele que talvez não vai ajudar. Eu não sou aquele, muitas vezes, já fiz isso. Precisei de algo, liguei para uma pessoa, mas antes de ligar pensei. Bom, talvez ela vai poder me ajudar. Talvez não. Mas com o Senhor não é assim. Toda vez que você buscar o Senhor, Ele estará pronto para te ajudar. Mas depende de nós. De acreditarmos, como diz aqui, que nos apeguemos com toda firmeza à fé. A fé que professamos. A fé que nós temos, que nos apeguemos para que possamos conseguir vencer as lutas e as batalhas e não voltarmos para trás de onde sairmos. Não, mas sim de avançar para as grandes coisas que Deus tem para nós. E Ele diz, eu sou aquele que se compadece conheço as fraquezas de cada um de vós. Né? Às vezes, você conhece uma pessoa, né? Às vezes está passando um problema, você fala com a pessoa, parece que a pessoa não dá a mínima, né? É, tá vendo? A pessoa não está nem aí para mim. Estou falando, lógico, ela está vivendo num outro mundo, numa outra dimensão, o que é a minha vida para ela. Mas com o Senhor não é assim, porque Ele conhece, porque Ele viveu neste mundo. Então você pode confiar, porque Ele não é o homem que falha, Ele é infalível. Ele está pronto, com as mãos estendidas, com os ouvidos postos ao clamor da igreja dele. Qual que eram as obrigações dos sacerdotes, irmãos? Era carregar a presença de Deus, a arca. Os sacerdotes tinham que ter a presença de Deus. Os sacerdotes tinham que ministrar a Deus. O sacerdote tinha que levar as pessoas a Deus. Hoje não temos mais nada que nos impede. Não temos mais nada. Nós temos livre acesso ao Pai. Não teremos medo, porque Deus assim deixou o caminho aberto, porque Cristo foi colocado ali para que possamos chegar a Deus. Por isso que a vida do cristão é uma vida pautada na palavra de Deus. Como eu falei na outra ministração, as pessoas ultimamente, né, falam que nem tudo precisa se espiritualizar, mas Deus é espírito, tudo que está em Deus é espírito, então você tem que buscar em espírito. Não podemos deixar que a carnalidade, as coisas do dia a dia, nos distancie de Deus. Porque quando nós estamos buscando, quando estamos orando, quando mais próximos estamos do Senhor, mais estamos vazando de nós para sermos cheios dEle. Mas quanto mais nos deixarmos distanciar de Deus, mais vazio dEle nós vamos ficar. Por isso, o Senhor está de dia e de noite. Deus não é aquele que tem um horário marcado. Você pode buscar. Mas as pessoas hoje estão tão cheias de coisas que até isso tem limitado. Até isso tem deixado de fazer. O grande sumo sacerdote está disponível para você. Está difícil? Venha a mim. Eu vos aliviarei, ele diz na palavra dele. Está sobrecarregado? Eu vos aliviarei. Conte comigo. O Senhor deseja que a igreja dele conte com ele. Como aquele, sabe, quando você vai conversar, sabendo que ele vai resolver. Não é uma ligação para alguém com a hipótese de não poder ajudar. Deus sempre vai estar pronto para te ajudar. E diz ainda, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecar. Assim, aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graças que nos ajude no momento da necessidade. Se não estivermos diante do trono de Deus, de dia e de noite, nós vamos deixar de seguir a Deus. Sabe por quê? Como aquele povo estava sendo perseguido, não estava aguentando, estavam pensando em voltar ao judaísmo. Quantos pensam em voltar? Quantos pensam em desistir de avançar? Mas o Senhor disse, eu sou o grande sumo sacerdote, aquele que deu a vida por você. Aquele que morreu no seu lugar. Aquele que abriu o caminho, o acesso direto a Deus, Pai, ao qual você pode clamar, ao qual você pode pedir, suplicar, invocar, e Ele se manifestará nas suas necessidades. É o que diz aqui. Encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Não entendemos muitas coisas, porque somos limitados. Aquilo que é espiritual, nós temos a nossa visão cerceada espiritualmente. Às vezes Deus nos abre a visão espiritual em momentos que Ele entende que é conveniente, mas nós temos visão carnal. E por isso que há necessidade de busca a Deus. Por isso não podemos deixar de buscar a Deus. Sabe por quê? Porque Ele é o sumo sacerdote. E nós somos o sacerdócio real dEle neste mundo. É o que diz aqui Pedro. Pedro fala, veja, quem são vocês? Geração eleita, escolhida por Deus. Eleita por Deus. Sacerdócio real de Deus. Nós somos aqueles que devemos ministrar a Deus, devemos carregar a palavra de Deus e devemos aproximar as pessoas da mensagem de Cristo. Mas para isso, precisamos estar dia e noite diante do grande sumo sacerdote, para que possamos exercer o nosso sacerdócio real neste mundo. Compete a você, compete a mim. Quando foi eleito ali os sacerdotes, não foi qualquer pessoa. Não. Foram pessoas escolhidas da tribo de Levi, com a missão específica. E só eles podiam fazer aquilo. Mais ninguém. Eles eram consagrados a Deus e as suas vestes também. Tudo era consagrado a Deus. Se eles não realizassem a vontade de Deus, o povo sofreria as consequências. Como sacerdote Eli, que deixou de fazer a vontade de Deus e sofreu as consequências terríveis. Você é o sacerdote na sua casa. Você é o sacerdote na sua escola. Você é o sacerdote no teu trabalho. Você é aquele que deve levar Cristo para aqueles que estão distante dele. Mas não é algo que é de mim, não é algo que é de você. Está além de nós. Por isso que nós precisamos de estar buscando esse grande sumo sacerdote, que é o Senhor Jesus. E é interessante, porque Jesus, ele veio em forma de homem. Foi dado o nome dele de Jesus, né? Mas a essência de Deus manifesta neste mundo na pessoa humana chamada Jesus. E é interessante, porque quando Jesus morre e ele ressuscita, depois de tantos dias na terra e ele acende os céus, nós ainda conhecemos ele como Jesus. Para não perdermos o quê? A humanidade dele. Para enxergarmos Jesus como aquele que passou por aflições como nós. Não como aquele que é Deus, distante de nós, que não passa, não conhece as nossas necessidades, não. O seu mestre passou por frio, por calúnias, por difamação, por injúria, por perseguição. Mas ele venceu e ele está aqui para ajudar você a vencer também. Não perca o foco, irmãos. Não perca a direção. Igual falei uma vez, né? Dirigir. Você piscou, você sai da sua pista. É uma coisa assim, né? Você está dirigindo. Só o fato de você olhar para o lado, quando você volta, o carro já está na outra mão. Ou na outra faixa. E assim é a nossa caminhada cristã. Se você perder o foco, você sai do rumo que Deus tem para você e para mim. Por isso, de dia e de noite, buscando a Deus. De dia e de noite, nos colocando, como eu falei na pregação passada, disponível para Deus. Você é o sacerdote que Deus levantou. Você carrega o Senhor dentro de si. Você ministra a Ele e leva vidas diante dEle. Como é importante a sua missão neste mundo. Como é importante aquilo que Deus delegou a cada um de nós. E o apóstolo Pedro diz, né? Nação santa, povo exclusivo. Você é de Deus e de mais ninguém. Você é dele, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, comprado com alto preço. E ele diz, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Para qual finalidade o Senhor te chamou? Está claro aqui, né? Para anunciar as grandezas dele. Sacerdote, esteja atento. Esteja atento como você tem vivido. Esteja atento como você tem se colocado diante das pessoas. Porque você é aquele que deve levar as pessoas a Cristo. Isso não mudou. Isso continua. Porque o Senhor assim decidiu usar a cada um de nós para anunciar a sua obra. Eu conheci Cristo através de uma pessoa. E eu acredito que cada um aqui também conheceu Cristo através de outra pessoa. E quantas pessoas não estão mais se encontrando com Cristo ou indo em direção a Cristo? Porque as pessoas não estão levando elas. Como as pessoas vão conhecer o Senhor? Através de você e através de mim. Através das nossas vidas. Eu lembro, na igreja onde eu congregava, na Assembleia de Deus, há muitos anos atrás, tinha uma pessoa que se converteu e ela foi testemunhar, né? Testemunho, outra coisa. Testemunho está em falta, né? Antes eram os dons de Deus, agora é o testemunho. Ninguém testemunha mais. Será que Deus não está fazendo mais nada? Ou nós achamos que é normal? Então nós não vamos testemunhar. Se somos de Deus, povo exclusivo, nação santa, se somos dele, nós devemos testemunhar tudo aquilo que ele tem feito em nossas vidas. E voltando ao testemunho, né? E eles se converteram e a pessoa foi lá e falou, eu quero dar um testemunho. E falou assim, irmãos, sabe como me converti a Cristo? Aí você já pensa, ah, alguém falou de Jesus para ele, né? Claro, né? Verbalizou. Ele falou assim, não. Eu ficava olhando todo domingo. Uma família passava na porta da minha casa com a Bíblia embaixo do braço, com afeição feliz, todo domingo naquele mesmo horário. Alegres as crianças. E aquilo começou a me incomodar. E um dia eu fiquei pronto, aguardando eles passar. E quando eles passaram, eu saí da minha casa e fui seguindo. Cheguei na igreja, eles entraram, eu entrei. E essas pessoas congregam aqui, é o fulano e o Beltrano. Eu via vocês todo domingo. Como é importante a nossa busca e entrega a Deus. Porque eles não abriram a boca, mas o testemunho, a forma como eles se colocavam, se portavam, falou. Falou. Então Deus vai usar você, Deus vai me usar na fala, no testemunho, na aparência, na posição. Quando vê uma situação, a maneira que você se impõe em relação àquilo, você vai ministrar a Deus. Você é o povo de Deus, chamado para anunciar as grandezas de Deus. Não é qualquer coisa. Você não foi chamado para falar qualquer coisa, mas aquilo que é espiritual, aquilo que ele fez na cruz, aquilo que dividiu o antes e o depois, aquilo que trouxe vida, aquilo que rasgou a cédula da morte, aquilo que nos livrou da morte eterna, das grandezas de Deus. Então, tenha isso no seu coração, você carrega as grandezas de Deus. Você carrega a vida, o poder. Irmãos, isso é grandioso. Deus não precisava de nós, mas Deus assim decidiu na sua criação, naquilo que ele arquitetou, usar a cada um de nós para sermos embaixadores deles nesse mundo. Embaixador, irmão. Interessante, trabalhando, né? O embaixador, quando ele está em outro país, ele não responde pelas leis daquele país. Ele responde pelas leis do país ao qual ele representa. Nós somos embaixadores deste mundo, mas isso que está aí fora não serve para nós. O que serve para nós é o que é no reino dos céus, é as grandezas de Deus. O que vale para nós é a palavra de Deus. Não é o homem aí de fora, a sociedade que vai dizer o que deve ou não às nossas vidas. Mas você é um embaixador, você representa um rei e você segue as leis desse reino. Por isso, não se conforme com esse mundo. Por isso, não aceite aquilo que está aí fora. Porque aquilo que nós temos é diferente daquilo que o mundo tem. E Deus diz a palavra dele, né? Aqui em Isaías, capítulo 40, versículo 10 e 11. O soberano Senhor vem com poder, com seu braço forte de governança, com seu braço forte ele governa, a sua recompensa com ele está, e o seu galardão o acompanha. Como pastor ele cuida do seu rebanho, com o braço ajunta os cordeiros e os carrega no colo, conduz com cuidado as ovelhas que amamentam suas crias. Você está no braço do Senhor? Então está bem cuidado. Você pode confiar. Ele jamais vai frustrar você. Jamais ele vai deixar você. Jamais ele vai largar das vossas mãos. Jamais, porque ele é o pastor que cuida do seu rebanho. E em Isaías também, capítulo 43, versículo 21, diz: ao povo que formei para mim mesmo, a fim de que proclamasse o meu louvor. O povo que formei, ele nos formou, ele nos escolheu para louvor do nome dele. Então, entenda que você representa um rei, uma autoridade máxima. Você representa o grande sumo sacerdote. Então, por isso, quando vier a situação, fale da palavra de Deus, profetize, repreenda. Quando vier a luta, repreenda. Quando vier alguém enfermo ao seu encontro, põe as tuas mãos e ministre o poder de Deus. Quando você for a algum lugar e tem alguém doente, assim seja. O povo de Deus não passa aí por acaso nos lugares. Se já estivesse na casa da minha avó, e ela estava de novo ruim. Aí ela falou assim: ai, essa perna aqui agora está doendo. Falei, é? Mas aquela que se orou passou. Falei, tá bom, vó, já entendi o que você quis dizer. Vamos orar. Você acha que você está por acaso? Não. As suas andanças têm tudo uma finalidade. As suas andanças, até de férias, irmãos. Suas férias, você pensa que está de férias. Você não está de férias. Você é um soldado de Cristo, em dentro e fora de qualquer tempo. Você é um representante de Deus. E ele diz, né? Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus, porque ele comprou você. Ele nos comprou. Por isso, irmãos, esteja disponível para ele. Busque a Ele, porque Ele quer usar você como sacerdote real. Ele quer usar você com poder e com unção. Ele quer usar você com autoridade, porque Ele já lhe entregou tudo isso. Mas você precisa se colocar e entender quem você é. Você precisa compreender qual é a sua missão: anunciar as grandezas daquele que o chamou. Não é a sua vontade, mas é a vontade dEle. Não é o seu bel prazer, mas é os desígnios dele. E você verá as grandes obras de Deus. Obras, como eu falei, de a pessoa nunca ter aberto a boca e aquele homem se converteu ao Senhor pelo testemunho. Então nós não entendemos, Mas se você fizer aquilo que Deus lhe mandou, Ele fará grandes obras. Através do seu andar, através do seu falar, do seu pensar, do seu olhar. A irmã Neide não está aqui hoje, a outra irmã Neide, né? Ela fala, já falou algumas vezes, né? Que eu, quando ela veio pela primeira vez na igreja, não sei quem que deu o abraço nela, se foi a irmã Jusceli. Ela falou que aquele abraço foi um abraço todo especial. Foi num culto na casa da irmã Sônia. Foi um abraço todo especial que a levou a vir conhecer esse Deus. Um abraço, um mero abraço. Mas era um abraço de uma mulher de Deus. E aquilo ela conseguiu passar para a vida da irmã Neide. Então, Deus quer usar nossas vidas de multiforme, de vários jeitos, de várias formas. Depende de nós. Deus não é quadrado, né? Deus não está numa caixinha. Deus é Deus. Ele faz como Ele quer. Depende de nós estarmos disponíveis para viver as grandezas de Deus. Pode contar com o grande sumo sacerdote. Ele entende as suas dificuldades. Ele entende no sentido de, você pode vir que eu vou te ajudar. Você pode vir e pode contar comigo. Que você não vai estar sozinho nessa. Porque eu sou aquele que morreu por você. Essa é a mensagem do Senhor. Porque Ele deseja usar cada um de nós. Que você possa desejar isso, né? Ninguém é obrigado a ser usado por Deus. Mas se você desejar, Ele assim fará uma grande obra. Vamos orar? Se coloque de pé. Vamos orar. Vamos nos apresentar a Deus.